Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 15 de setembro de 2015, às 16h50. Convido o nobre deputado Joey Vale para secretariar os trabalhos da mesa e que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 206/2015 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre o processo de liquidação da Sociedade de Abastecimento de Brasília, SAB, em liquidação e da outras providências. Projeto de lei do deputado Agaciel Maia. Dispõe sobre a implantação nas escolas da rede de ensino público e particular do Distrito Federal de programas de diagnósticos, esclarecimentos, tratamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e do distúrbio de processamento auditivo central, DPAC. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz, que institui a Semana Distrital do IP e da outras providências. Projeto de lei da deputada Sandra Farage. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia Distrital da Agroecologia. Projeto de lei do deputado Lira. Institui o Dia de Combate à Intolerância Religiosa no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Rodrigo Delmasso. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação sítio eletrônico oficial das listas de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal. Requerimento da deputada Sandra Farage. Requer encaminhamento de pedido de informações ao senhor Pedro Meneghetti, secretário de Estado de Fazenda. Requerimento da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Requer à Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle a aprovação de realização de ação de fiscalização para avaliar possíveis danos ambientais dentro do Parque Ecológico Ezequias Heringer. 9 requerimentos, deputado Cristiano Araújo, requerindo informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerendo. Requerimento da deputada Sandra Farage. Requer a retirada da tramitação do projeto de decreto legislativo número 3 de 2015, da minha autoria. Requerimento da deputada Sandra Farage. Requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 606/2015 ao projeto de lei número 487/2015. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso. Requer a instauração de procedimento de fiscalização e controle no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, SEDESTMATIC, para acompanhar o efetivo cumprimento das ações e dos prazos e cumprimento das ações e dos prazos apresentados no plano de intervenção no lixão do Jockey para encerramento das atividades regulares no local. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso, que requer a instauração de procedimento de fiscalização e controle no âmbito da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, CFGTC, para acompanhar o efetivo cumprimento das ações e dos prazos apresentados no plano de intervenção no lixão do Jockey para encerramento das atividades regulares no local. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso. Requer à Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo a realização de audiência pública para debater sobre o projeto de lei 445/2015. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso. Requer à Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle a realização de audiência pública para debater sobre a fiscalização dos serviços de táxi. Requerimento do deputado Lira. Requer a realização de sessão solene no dia 2 de outubro de 2015, às 19 horas, no plenário desta casa, em homenagem ao aniversário da Nigéria. 14 moções, deputado Rodrigo Delmasso. 1 indicação do professor Israel, 1 indicação do professor Reginaldo Veras, 12 indicações, deputado Rafael Prudente, 8 indicações, deputada Sandra Farage, 17 indicações, deputada Gadiel Maia, 4 indicações, deputada Luzia de Paula, 5 indicações do deputado Lira. Eis o expediente sobre a mesa. Presidente.
Estando presente, estando em plenário, deputado Ricardo Vale, deputada Luzia de Paula, deputado Chico Vigilante, deputado Joey Vale, deputado Chico Leite, chegou a deputada Gaciel Maia, estando 6 deputados em plenário, dando início ao comunicado de líderes. Pequeno expediente, comunicado de líderes. Com a palavra, o deputado Wellington Luiz, do Bloco Parlamentar Trabalhista e Progressista. Não estando presente, com a palavra o deputado professor Israel Batista, Bloco Sustentabilidade, Trabalhista e Solidariedade. Deputado Joey Vale está autorizado a falar pelo Bloco Sustentabilidade, Trabalhista e Solidariedade.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Presidente, eu quero aqui falar a todos os presentes e parabenizar o trabalho feito na virada do Cerrado, que aconteceu na sexta, no sábado e no domingo, na capital da República. Que foram uma série de atividades, mais de 60 atividades, com centenas de instituições participando, para ressaltar a importância do bioma Cerrado e a sustentabilidade. Foi extremamente importante a inauguração do Serratense, que é o Centro de Excelência do Cerrado, que fica no Jardim Botânico, que eu gostaria de convidar todos os deputados a visitarem o Centro de Excelência do Cerrado, que é um local realmente privilegiado, um local que tem bastante futuro. Acho que lá nós vamos ter um trabalho de muitos pesquisadores, de todos aqueles que são efetivamente serratenses, né? Para que a gente possa fazer um trabalho de sustentabilidade do Cerrado, bioma tão ameaçado. Quero dizer que tramitou nesta casa uma lei que trabalhava efetivamente pelo Cerrado e que foi integralmente vetada pelo governo, aprovada nesta casa, vetada pelo governo, que precisa ser rediscutida, porque nós temos algumas ações importantes, como a moratória do desmatamento por 5 anos aqui no Distrito Federal, para que a gente possa dar um freio de arrumação nessa degradação, sendo um exemplo para todo o Brasil. Nós temos também a criação da primeira área livre de transgênico, que é a área do Instituto Federal de Brasília, dando exemplo para o Brasil também, sendo a área pioneira na capital da República. Então, tudo isso tem na nossa Lei do Cerrado, que faz parte de uma plataforma legislativa para fazer com que Brasília possa ser uma cidade sustentável, presidente. Então, a gente tem trabalhado esses 3 dias, foram bastante interessantes, uma mobilização extrema em vários pontos do Distrito Federal, com resultados bastante animadores. Eu gostaria também de ressaltar aqui, mais uma vez, nesse momento onde o governador veio à Câmara Legislativa, está agora anunciando um pacote onde há o corte, fusão de secretarias, mostrando o interesse e o trabalho de corte na carne, diminuição de salário do governador, diminuição de salário dos secretários, essas fusões de todas as secretarias, o que para a gente, num primeiro momento, é importante e extremamente interessante. Temos muito medo do processo como esse, porque não percebemos uma discussão mais aprofundada nesse sentido, pelo menos não foi discutido absolutamente nada com a Câmara Legislativa, entendendo que poderíamos ter opiniões valiosas dos deputados no sentido da melhoria da efetividade desse pacote. E, com isso, se eu tenho uma relação de pertencimento, de ajuda, eu tenho, por consequência, uma relação de pertencimento e uma defesa muito mais aguerrida e muito mais apropriada aqui nesta casa, até porque teríamos a propriedade para falar exatamente do que se tratava e aonde estaríamos atuando nesse processo. Então, o nosso receio é que um modelo desorganizado se junta em pequenos espaços, desorganização em pequenos espaços se junta e cria a desorganização em grandes espaços. Então, essa é a nossa lógica, mas queremos dar um voto de confiança, apesar de que eu queria dizer que quando se pegam áreas extremamente tradicionais na cidade, como, por exemplo, a Secretaria de Agricultura, que acontece em todos os estados da federação, e se funde com várias outras secretarias, a possibilidade de uma desorganização do setor é extremamente grande. Nós vamos estar aqui de olho, porque, apesar de todo esse processo, e é o governador efetivamente que é o senhor desse processo, está certo, ele tem que tomar as decisões, eu congratulo, mas, ao mesmo tempo, nós somos representantes de um setor extremamente importante, que é a agricultura, e, no mínimo, a Federação de Agricultura e a representação política desse setor precisaria ter sido consultada nesse processo. Não que seríamos contra esse trabalho, desde que fosse muito bem explicado, mas a não consulta nos colocam diretamente no... A forma de não consultar a representação política do setor e extinguir a instituição, o órgão que se preocupa com esse setor, nos coloca no lado oposto e diametralmente contra a questão dessa fusão da forma como foi feita. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, falando pela liderança da maioria, a deputada Gaciel Maia.
Senhor presidente, deputado Chico Vigilante, senhoras deputadas, senhores deputados, ainda no primeiro semestre do ano passado, eu tive a oportunidade, deputado Chico Leite, sempre de dizer que quem está falando aqui não é o deputado, não é o político, é o economista, de alertar para algumas medidas que estavam sendo colocadas e o grande risco que é o ano eleitoral, né? Em ano eleitoral, o governante não quer tomar nenhuma medida antipática, porque é candidato. E, ao mesmo tempo, todas as benesses que aparecem, o sujeito enxerga como se fosse aquilo ser transformado em votos. E, na realidade, o que aconteceu, não só em Brasília, mas como na maioria dos estados, foi uma série de concessões sem o devido estudo, né? Sem o devido ajustamento ou a perspectiva de médio e grande prazo sobre o impacto que determinadas medidas iriam surtir no futuro. Tem aquele ditado, não interessa os meios, desde que se atinjam os fins. Então, no ano eleitoral, como aconteceu em Brasília e em vários estados, foram concedidas uma série de benefícios sem que houvesse o respaldo orçamentário e financeiro, porque todos nós já alertávamos sobre o aspecto da diminuição, da desaceleração da economia. Então, não se podia, enquanto está aumentando as despesas, está vendo que a economia está refluindo. Então, não ia dar certo. E quando eu falava que a continuar aqueles procedimentos, nós iríamos no fazer um enfrentamento com essa situação que está acontecendo agora, nos depararmos com isso, deputado Chico Vigilante, está acontecendo exatamente. Hoje, o governador esteve aqui na Câmara para, junto com os deputados, fazer um elenco de medidas que são imprescindíveis, impopulares, e do ponto de vista para o deputado distrital, é extremamente desgastante, porque quando se vota a favor de um aumento, mesmo sendo necessário, normalmente se tem a sociedade que se posiciona contra e alguns parlamentares, que é natural, que votaram contra, que divulga que o colega votou a favor do aumento. Agora, nós precisamos, dentro de um quadro de responsabilidade, analisarmos exatamente o que está acontecendo. Se nós vamos para uma barbárie, nós vamos fazer um enfrentamento de falta de pagamento de servidores, nós estamos entrando em colapsos que muitos empregadores e prestadores de serviço por GDF não estão recebendo. As empresas estão falindo, as pessoas estão sendo desempregadas. Nós temos um quadro sério, que é o problema das greves, principalmente de áreas estratégicas, como é o caso da segurança, no caso da Polícia Civil, que tem o deputado Hélio aqui, que acompanha e representa muito bem as categorias. Então, nós ficamos numa situação, deputado Hélio, entre a cruz e a espada. Se não votarmos os aumentos que gerarão receita para fazer frente a esses pagamentos, nós podemos ser culpados se a cidade entrar numa decadência total, numa falência total, fechamento de emprego. E muitos dos empregados, a maioria das pessoas simples, que têm seu emprego, seja lá no sol nascente, no pôr do sol, ou na estrutural, não vai entender por que está sendo desempregado. para o parlamentar se posicionar contra é bom, a princípio do momento é muito bom, porque você vota contra, o impacto inicial é de que você está votando contra, está do lado do povo, mas e as pessoas que vão ser desempregadas? E os funcionários que não vão receber? E a economia, o setor produtivo? Uma parte para a nobre deputada Luzia de Paula.
Deputada Gaciel Maia, quero aqui parabenizá-lo pela lucidez que Vossa Excelência trata do assunto. É um momento de muita dificuldade nesse país. É um momento em que toda a sociedade, a classe política, a classe corporativa, tem que olhar, ter um olhar diferenciado, porque nós estamos vendo não só o Distrito Federal, eu costumo sempre dizer que no Distrito Federal nós ainda estamos vivendo um momento muito bom, porque outros estados estão bem pior e nós temos acompanhado. E se todos não derem as mãos nesse momento e não tiver essa visão que Vossa Excelência está passando, com certeza nós vamos levar a sociedade a uma convulsão e, principalmente, as classes menos favorecidas, que realmente, como Vossa Excelência coloca, não vão entender o que está acontecendo e vão começar a tirar pedras. Realmente, Vossa Excelência lembrou de um fato que ele dói. Foi quando você assume a responsabilidade junto com o Estado e depois é penalizado, onde muitos parece que ficou posando de bom moço. O resultado está aí. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e é necessário dar as mãos. Parabéns pela lucidez que Vossa Excelência coloca aos fatos e que Vossa Excelência sempre, com o conhecimento profundo que tem de economia, hoje traz a essa tribuna com muita clareza. E até com um clamor para que todos percebam, nesse momento, que é necessário dar as mãos e juntos assumir as responsabilidades.
Eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência, que é uma deputada que representa uma área, junto com o deputado Chico Vigilante, que é uma das áreas mais carentes de Brasília, porque a Ceilândia em si é uma cidade desenvolvida, mas nós temos o pôr do sol, o sol nascente, que são áreas carentes, que precisa que as pessoas trabalhem, que precisa de infraestrutura, que precisa da ação do governo, porque ninguém na iniciativa privada vai chegar lá para pavimentar, para colocar esgoto, para melhorar. Tem que ser o governo, principalmente nas áreas mais carentes. Portanto, eu quero agradecer a Vossa Excelência, o seu aparte. Deputado Vasni, concedo uma parte ao novo deputado Vasni de Rouro.
Deputada Gaciel, acho que Vossa Excelência vem trazer uma explicitação de um momento bastante crítico que o país vive. Estamos vendo os movimentos de contenção de gastos no plano federal e como também algumas medidas do ponto de vista de robustecer a receita do governo do Distrito Federal, do governo federal, principalmente no que diz respeito à vinculação da nova proposta da CPMF com a Previdência em 0,2% e utilizando eventual emenda para chegar a 0,38%, essa diferença para repassar para os estados. Veja bem, aqui no Distrito Federal, nós temos uma situação de desencontro das contas do ponto de vista de despesa e de receita. Vossa Excelência, que já é presidente pela segunda vez da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, eu creio que o aprofundamento dessa discussão tem que ser feito. Nós estamos vivenciando há pouco um cenário extremamente preocupante posicionado pelo senhor governador. Depois de 8 meses de governo, já estamos no meado do 9º mês, o governador traz uma proposta de não cumprimento dos acordos firmados com os servidores. Isso é estarrecedor. algo que ele já tinha posse, ele já desde do segundo turno foi consolidado como governador no final do mês de outubro. Ele teve 2 meses para analisar, no pleno vigor do governo anterior, né, no início do seu governo e fazendo toda a transição, de tomar, de pré-anunciar para a população medidas claras, contundentes. Né, e o que aconteceu? Nada disso fez. Né, fez, ganhou tripudiando em cima do governo anterior. Até aí, vale-se aquilo que se fez o governo anterior e aquilo que a nova proposta anunciou. Mas até o momento ele inaugurou só obras que foram feitas pelo governo anterior. Todo o tempo relembra o governo anterior só de maneira negativa, só de maneira negativa. E por incrível que pareça, retoma os projetos, né, de, principalmente no que diz respeito à reestruturação do sistema viário, com base na modelagem, inclusive o próprio empréstimo, o senhor era deputado, né, autorizamos aqui no Banco do Brasil, o governador anterior tinha assinado, né, nós vimos um contrato assinado ser rasgado para conferir ao novo governador o privilégio de ter a assinatura dele no empréstimo do Banco do Brasil. Agora, depois de quase 9 meses a anunciar, nós, servidores públicos, nós que estamos nessa caminhada, não podemos conestar com isso. O governo governa esse período todo sabendo que quem planejou o seu orçamento chegaria nesse mês para ter o reajuste. Então, eu creio, eu saí absolutamente, absolutamente arrasado, pensando que ia haver uma proposta de envolvimento da Câmara nas perspectivas de fortalecimento das finanças públicas. Por isso e por outras razões que eu creio que essas medidas só vão trazer inquietação, inconformidade no interior da nossa população. Né? Que eu saí... Vossa Excelência passa ali na região de Taguatinga. O novo centro administrativo inaugurou daqui e dali, bateram no governador Agnello, foi até o Ministério Público, disse que tinha ilegalidade, essas ilegalidades não apareceram. Está lá o prédio pronto, gastando uma fortuna para manter, para dizer que não tem mobiliário e, ao mesmo tempo, o Estado continua fazendo contratos de alocação, né, contratos de alocação de novos edifícios para acomodação. Olha, não dá para a gente pensar que estamos vivendo um quadro de racionalidade real. Portanto, foi absolutamente desalentador essa reunião que tivemos com o governador.
Você dá uma parte ao novo deputado Chico Leite.
Deputado, com a permissão do presidente, deputado Chico Vigilante, de Vossa Excelência, deputado Garcia, eu quero agradecer ou a parte, o debate que Vossa Excelência traz a lume, ele é bastante oportuno, porque nós vivenciamos um momento de crise nacional e no Distrito Federal, e da crise supõe-se sempre que não há janelas, não há luz, mas crise do grego, ver claro, quando a gente passa por uma, sai sempre mais forte. Fundamental é a gente ter a consciência de que, nesse momento de crise, nós podemos tomar muitas decisões. Nós podemos fazer uma avaliação de inúmeros problemas, até para não entrar em outra crise logo, logo. Há alguns debates que, no plano federal, se tem aberto, mas no Distrito Federal eu tenho notado que o governo tem procurado chamar atenção para o Estado brasileiro. Que Estado desejamos? Qual o serviço público que atende efetivamente a sociedade? Que servidor público é o que está contente? Nós vamos ter que fazer um debate nacional. E ontem eu tomei uma atitude, deputada Garcia Maia, para tentar deslindar essa dúvida sempre colocada para nós todos desde o início do ano. O deputado Chico Vigilante vem dizendo desde o início do ano, em vídeos, em debates nesse plenário. O deputado Chico Vigilante sempre foi muito voluntarioso, teve muita responsabilidade com a coisa pública, seja na oposição, seja quando apoiador do governo. O deputado vem dizendo que há dinheiro, que há financeiro, que há previsão orçamentária. Diz isso desde o início do ano. Eu acompanhei, participei, inclusive, do primeiro dos estudos. Ontem eu tomei uma atitude para ver se conseguimos deslindar, porque nós temos muita responsabilidade. O deputado Chiglante é uma pessoa de palavra. O secretário de Fazenda Colombino esteve aqui, não conseguiu retrucar, essa que é a realidade, eu mesmo fui um dos que questionei. Eu fui ao Tribunal de Contas, fui ao Procurador-Geral em Exercício, doutor Demóstenes, fui ao presidente Renato Rainha. Eu fui indagar deles como é que estava efetivamente a situação fiscal, orçamentária, financeira e fiscal do Distrito Federal, para que nós deslindássemos de uma vez por todas. E observei a eles que, com toda a elegância necessária e a humildade de quem quer prestar um serviço ao povo do Distrito Federal, eu ia oficiar a ambos para indagar objetiva e concretamente, porque esse não é um momento de disputas políticas e ideológicas. Isso não me parece o momento de fazer da dificuldade do povo do Distrito Federal escada para a ascensão política ou palanque para a divulgação de propostas. Esse é um momento da gente saber o que é que o povo precisa. E nós temos que ter a responsabilidade de nos colocar à disposição daquilo que é necessário. Fosse qual governo fosse. Eu aqui represento a população do Distrito Federal. Vossa Excelência também, deputado Vadim também, deputado de Oivalho, deputado Chico Vigilante, deputado Luzia, deputada Sandra. Pois bem, vou então encaminhar, trouxe um rol de documentos de lá, mas vou oficiar amanhã, até amanhã, pode ser que consiga encaminhar hoje, com uma pergunta objetiva e concreta. Eu quero saber se há efetivamente recurso para fazer vezes aos compromissos assumidos pelo governo do Distrito Federal com seus servidores. Eu quero saber se há. Porque se não há, nós vamos ter que se não houver, nós vamos ter que responsabilizar aqueles que fizeram cortesia com o chapéu alheio. Vamos ter que dar nome aos bois. Nós vamos ter que responsabilizar segundo a lei de responsabilidade fiscal. Não é possível mais percorrer a vida pública sem responsabilidade. Não é possível ficar deixando dívida para que outros paguem. Nós temos que ter responsabilidade. Temos que chamar atenção para esse debate, deputado Agaciel. Nós podemos perder aí várias eleições. Nós não podemos perder a dignidade. Eu não sou daqueles que acham que você pode fazer palanque da dor dos outros. Então, tomei essa atitude ontem. Assim que encaminhar, observarei aqui ao plenário. Assim que receber resposta, eu observei que enviaria e pedi que eles fossem breves, porque nós temos que tomar muitas decisões e temos que mostrar ao povo porque tomamos, né? Então, ficaram de me dar resposta. Assim que receber, eu trarei a esse plenário. Enviarei à comissão de Vossa Excelência, que certamente está debruçada sobre esse mesmo tema. Obrigado.
Eu agradeço a parte, Vossa Excelência. Vossa Excelência, sempre um deputado extremamente, extremamente competente, brilhante, sempre buscando informações que são necessárias. Eu acho que essa discussão de deve tanto, outro deve tanto, o governo, Agnello deixou uma dívida de tanto, uns dizem que é um valor, outros dizem que é outro, a gente já vem debatendo esse assunto desde o início do ano. O que eu quero afirmar é que não é um bom momento para ser deputado distrital, muito menos para ser governador numa conjuntura dessa. Por quê, deputado Chico Leite? Não é um bom momento para ser deputado. Para ser um deputado responsável, um deputado, como você diz, eu vou fazer um discurso sobre a economia, mas eu vou pegar as informações do Tribunal de Contas. Eu não vou ficar batendo boca com alguém que diz que a dívida é de 1,4 bilhão, outro diz que é de 4 bilhões ou coisa dessa natureza. Assim, não é um bom momento para ser um deputado que pensa na população. Por quê? Porque no momento de crise, na bonança, todo mundo é bom. Inaugurar, participar, festa, é tudo muito bonito. Mas na hora de cobrar, de enfrentar o problema do desemprego, de enfrentar as greves, tá certo? Se deparar diretamente com as necessidades da população, é um péssimo momento para o deputado que quer fazer um trabalho sério, em especial para o governador. Mas o que que acontece? Na realidade, nós entramos e o relatório de gestão fiscal presume-se, parte da premissa que seja dados fidedignos, vem com o extrapolamento do limite prudencial, porque nós estávamos no limite prudencial, que é uma luz amarela. Mas quando ultrapassa o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, é uma luz vermelha. Então, o governador, ele agora, o problema é o pescoço dele. Ele tem 8 meses para sair disso. Ou aumentando a receita e diminuindo despesa, ou reduzindo despesa, porque se ele tem 8 meses, senão ele vai responder a ação de improbidade administrativa e pode até ser preso. Por isso que eu digo que não é um bom momento, deputado Joivale. Primeiro, de votarmos aumento de despesa. Quem quer votar, o parlamentar, votar aumento de despesa? Primeiro, porque o governo tem uma boa comunicação na hora de inaugurar, na hora de dar benefício. Aí, nisso, é um bom general de ataque, mas é um péssimo general de defesa. Porque, na hora da dificuldade, a comunicação com a população é feita por subterfúgio. Se nós, quando nós votarmos os aumentos, se aprovarmos aumento de despesa, exemplo do que aconteceu com o IPVA, aí não foi o executivo, não, foi o deputado distrital. E tem alguns que ainda botam a cara da gente e distribuem na rodoviária. Entendeu? Achando que isso realmente é uma política de eficácia, mas não é, porque aquele cara está menosprezando, porque quando a gente tomou alguma decisão, tomou principalmente pensando em preservar o servidor público, pensando em preservar o emprego do sujeito que está morando distante. Mas o efeito midiático é aquele, dizer, olha, eu votei contra vocês, olha quem votou a favor, foi esse sujeito aqui. Então, é um momento crucial e o relógio não para, deputado. O relógio não para. Quando realizou-se os pagamentos, segundo as informações, sobrou 1.200.000 só na conta do governo. E o próximo pagamento está rodando, os dias estão passando e vai chegar. Quando se toma a decisão de suspender reajuste salarial, e eu concordo com o Vasni, tá certo? O sujeito que teve seu salário corroído pela inflação, tá certo? Que o reajuste é justo, ele não vai entender desculpa nem de deputado, nem de governador para suspender o aumento, que na realidade não é um aumento, é uma correção do processo inflacionário sobre o seu ganho salarial, deputado Reginaldo. Essa que é a grande dificuldade. Agora, o que acontece? É como o deputado Chico Leite falou, sim, tem responsabilidade de quem foi. Vamos virar refém? Na aprovação dos 53 milhões por zumbi, eu falei, nós somos refém. Ou a gente aprova isso aqui, é refém das empresas de ônibus e do governo, ou a gente não aprova e os ônibus param tudo segunda-feira e quem tem que vir trabalhar não vem. No primeiro dia o empregador até entende. No segundo dia o cara já fica aborrecido. No terceiro dia, sabe o que é que o sujeito diz, Chico? Se tivesse boa vontade, tinha vindo para o emprego. Mas, ó, é preguiçoso, está vendo? Não tinha ônibus porque ele não se virou com os piratas. Porque ele não pegou uma carona. E eu já conheço algumas pessoas que foram demitidas usando exatamente essa justificativa. Por isso, deputado Chico Leite, é que é importante, primeiro, não terceirizar essa responsabilidade de um governo atual para o governo anterior, do governo anterior para o governo atual, e o pior é botar a batata quente no nosso colo. Os parlamentares que têm uma visão de responsabilidade, que não querem ver nossa cidade numa barbárie, tá certo? Onde não funciona nada, onde desemprego, onde não paga servidor, onde quando a gente vier trabalhar tem queima de pneu aqui no eixo central, temos que todos, deputados, governo, segmento produtivo, todos temos que buscar uma solução, porque afinal de contas é a convivência que nós temos no dia a dia. Portanto, o que eu queria falar hoje, deputado, não é fazer defesa de aumento. Eu não estou defendendo aumento. Quem é que quer aumentar? Governo nenhum, o cara ainda citando com a popularidade baixa, vai apresentar proposta de aumento de imposto sem ter necessidade? Então, nós estamos novamente refém. Ou há um esforço de aprovarmos determinadas medidas, umas sim, outras não, para poder equilibrar orçamentariamente, para que o servidor tenha emprego, para que o setor produtivo se mova, tá certo? Para que a cidade volte ao normal, ou vamos fazer o discurso do quanto pior, melhor. Eu voto contra tudo, boto nas minhas páginas sociais, eu vou ter contra. Mas na hora que o sujeito sai de casa, que não tem o ônibus, que tem ou estão queimando pneu, ou a família perdeu os empregos e não tem como fazer a feira, a responsabilidade não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Por isso que eu estou chamando os nobres parlamentares, tá certo? Que estão em plenário, que estão no gabinete, exatamente para fazer esse debate. As propostas do governo vão ser encaminhadas, tem que ser debatida. Umas coisas podem ser digeridas, outras não. Mas a discussão tem que ser feita e o governo, principalmente, tem a responsabilidade de olhar no olho de cada um, tá certo? Da população do Distrito Federal e fazer uma comunicação eficaz. Dizer, olha, eu estou fazendo isso porque é necessário, porque senão vai acontecer isso, isso e isso. Mas o que é comum é exatamente os governos botar a culpa na Câmara Legislativa ou em outro segmento, uns botam até a culpa na mídia. Diz, não, a mídia está falando mal porque a mídia não gosta de mim. Eu acho que deputados, por isso que eu disse, não é um bom momento para ser um deputado que esteja comprometido com a população. Nem é um momento bom para ser governador, talvez em nenhuma unidade da Federação do Brasil. Mas é uma crise. E a crise, só se sai da crise com criatividade e com trabalho, não tem outro caminho. Muito obrigado.
Convido Vossa Excelência a presidir essa sessão, deputado Garcia Maia.
Dando, assuma a presidência e dando continuidade ao comunicado de líderes, concedo a palavra ao nobre deputado Chico Vigilante.
Bota lá meus 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tive a oportunidade de, lá na sala da presidência há pouco, ouvi o governador Hollenberg. E falei para ele a mesma coisa que eu vou falar aqui. Até porque, deputado Chico Leite, não fui eu, foi o Hollenberg que disse, ao longo da campanha, que dinheiro tinha, faltava competência, faltava gestão. Eu continuo afirmando, dinheiro tem, falta competência, falta gestão. O governador Hollenberg ganhou dia 26 de outubro. Nós ficamos de outubro a dezembro, 15 de dezembro, para votar o orçamento. Eu me lembro que no governo anterior, deputado João Evaldo, quando o Agnello ganhou, ele deslocou aqui para dentro da Câmara Legislativa, e era deputado distrital, deputado Garcia Maia, uma equipe para alterar a proposta orçamentária que estava aqui dentro, remanejar recursos para onde ele queria. E nós fizemos. Me lembro, deputado João Evaldo, que eu comentei com Vossa Excelência alguma vez que eu estava assustado. Porque o orçamento estava em plena discussão aqui e nunca apareceu um vivente do governo Hollenberg para discutir o orçamento com a gente. Não foi assim? Não veio um pé de gente para discutir conosco. E nós aprovamos o orçamento que nós entendemos que estava bom para ele, que ele não veio dizer que não estava bom. Mas o deputado Garcia Maia, como é muito generoso, do ponto de vista político, ainda nos convenceu a, pela primeira vez, fazer com que o governador possa remanejar 25% do orçamento sem autorização da Câmara.
Mas o que, que faz o governador? Está desde o dia 1º de janeiro falando, ameaçando os servidores, professores, principalmente. Que deputado Reginaldo Veras, o reajuste que saiu para os professores não foi uma dádiva dos céus. Foram 52 dias de greve, de enfrentamento, para que saísse o reajuste. 52 dias. E o governador Agnello, num gesto, para que os alunos não ficassem prejudicados, entendendo que era importante, foi concedido os reajustes. A questão de estar com dificuldade não é de Brasília, o estado de Minas está quebrado. E eu disse isso agora para o governador. O estado do Pernambuco está quebrado. E quem administra há meio século é o PSB. Está quebrado. O estado do Paraná não está só quebrado, está falido. O Distrito Federal não está falido. Agora, as medidas teriam que ter sido tomadas dia 1º de janeiro. Deus não ajuda quem dorme no ponto. E vem agora, como que condicionando que para pagar os reajustes, nós temos que aumentar imposto. E eu vou deixar claro, eu não voto aumento de imposto. Que a sociedade já está por demais onerada. Mas, senhoras e senhores, já disse aqui e vou repetir para a imprensa que está aqui presente e para os senhores. O problema do governo é que é mal assessorado. Ele manda um aviso para essa casa, daqui a pouco nós vamos receber, dizendo que não vai pagar os reajustes. Nós deveremos estar lembrados que quando o governador Arruda, que ganhou no primeiro turno, assumiu, deputado João Vale, ele também quis cancelar os reajustes da época. Mandou os projetos cancelando, deputado Reginaldo Veras. Naquele tempo, Vossa Excelência não era deputado, era professor. Foram para as ruas protestar. E não aceitaram que não fosse pago. Que fez o governador Arruda? Fez uma lei que está em vigor, e eu estou aqui com elas na mão, com ela em mãos. Que é a Lei 4.318, de 8 de abril de 2009, que diz o seguinte, deputado João Vale, portanto, todo esse carnaval que o Hollenberg está fazendo aí, não precisa, desde que tivesse assessoramento. Veja aqui o Chico Dutra, lá no Jornal de Brasília, não precisava fazer tudo isso desde que tivesse alguém que dissesse para ele que tem uma lei. O que, que diz a lei? Vou ler na íntegra. Lei 4.316, de 8 de abril de 2009. Autoria, Poder Executivo, Governo Arruda. Estabelece requisito para concessão ou a implementação de reajuste, de remuneração, vantagens ou benefícios para os servidores ou empregados das administrações públicas do Distrito Federal e das outras providências. O governador do Distrito Federal, faça saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei, artigo 1º, os efeitos financeiros decorrentes da criação de gratificação dos reajustes, deputado Asni, de vencimento, subsídio e remuneração e das reestruturações de carreira ou cargos constituídos por meio de leis ainda não implementados, que era o caso daquela época, ficam condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira para a realização de despesa conforme estimativa feita nos termos do artigo 17 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, no momento do encaminhamento das respectivas proposições legislativas, observando-se o disposto no artigo 37, décimo da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Fica constituída a Comissão de Avaliação da Receita e das Despesas do Distrito Federal com a seguinte composição. Isso aqui foi governo Arruda. 1. três representantes do Poder Executivo, competindo a um deles a indicação à presidência da comissão, dois representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou melhor, três representantes da Câmara, três representantes das categorias dos servidores do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Caberá à Comissão de Avaliação da Receita e da Despesa do Distrito Federal a demonstração da existência de disponibilidade orçamentária e financeira de que trata o CAPT, a ser efetuada trimestralmente por meio de relatório específico. 3º. O comportamento da receita corrente líquida e das medidas adotadas para o cumprimento das metas de resultados fiscais no período considerado poderão ensejar antecipação ou a prostegação da data do início dos efeitos financeiros, referido no CAPT em cada exercício financeiro. 4º. Aplica-se o disposto no CAPT a eventuais concessões de reajuste para os servidores ou empregados da administração direta, autárquica e fundacional, e também das empresas públicas, custeado total ou parcialmente com recurso do Tesouro do Distrito Federal. Artigo 2º. Será regulamentada pela administração a forma de pagamento das parcelas salariais, eventualmente não efetivadas ou totalmente, parcialmente no mês de competência. Parágrafo 1º. O pagamento a que se refere o CAPT deverá ser realizado até o 15º dia do mês subsequente. Artigo 3º. O Poder Executivo destinará, no mínimo, 1% da receita corrente líquida do Distrito Federal para o pagamento de débito com seus servidores, que esses não pagam, que o servidor tinha direito. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 8 de abril de 2009. José Roberto Arruda, governador do Distrito Federal. Concedo uma parte ao deputado Agir Errore. Presidente.
Deputado Chico Vigilante, houve uma outra colocação do senhor governador, que foi a questão do salário dele, do vice-governador e do secretário. Essa é uma prerrogativa da Câmara. Ele até pode mandar um pedido de um projeto de decreto legislativo para que a Câmara reduza o salário no percentual que ele está propondo, mas ele não pode rebaixar. Se ele quiser diminuir o salário voluntariamente, cada um dos secretários e ele, o vice-governador, tem que fazer um depósito bancário na conta do Tesouro Nacional do valor correspondente aos 20%. Naturalmente, é uma decisão dele, nós respeitamos. A gente tem que combinar as iniciativas políticas com aquilo que a legislação confere formalidade. O Agnello fez isso. Ele reduziu, se não me falha a memória, em 10%. Só que demorou mais de um ano para ser aprovado. Então, tem que ser aprovado. Ele deveria ter pedido aos deputados. A oportunidade foi hoje. Não adianta ele dizer. Se ele quer fazer isso, ele tem que pedir voluntariamente os secretários, o vice-governador, né? Porque, por mais que ele queira, existe uma lei. Então, a lei passa ele exercer o comando como imperador, né? Que faz e desfaz da lei conforme assim convém. Até entendo ser uma postura bastante sensata, de compromisso, tem tudo isso, mas tem a legislação que tem que ser ser observada. Agora, o governo, o que mais me deixou estarrecido nessa audiência, deputado Chico Vigilante, é que o governador mandou um projeto, sequer ele pediu os deputados, sequer ele apresentou quais os parâmetros dessa defasagem, como enfrentar essa defasagem, qual é o impacto na receita que essas medidas trarão para o Distrito Federal. Então, essas coisas, acho que tem que ser dado o devido entendimento da magnitude da responsabilidade, porque imagine você na condição de servidor, né? Você já traz, inicia o ano, você faz o orçamento, você assume compromisso e de repente você é surpreendido que aquele aumento que foi lhe conferido em lei deixa de existir. Essa coisa, ela tem que ser vista com mais cuidado. Eu sei que existe a lei de responsabilidade fiscal. Eu entendo que isso é verdade, eu entendo que o Fundo Constitucional está tendo uma perda relativamente significativa pela primeira vez no Distrito Federal, mas não pode se governar simplesmente com ímpeto, né? Nós temos que governar com a racionalidade e com o ordenamento jurídico que norteia essa cidade, porque caso contrário, não há necessidade de governo. Há governo com as devidas limitações que ele possui, dado no ordenamento, no ordenamento da nossa cidade. Mas eu parabenizo Vossa Excelência por trazer essa discussão. Acho que os colegas de diferentes partidos devem se posicionar, porque nós não podemos assistir essas informações com a gravidade que urge e ficar absolutamente silencioso. Eu tenho aqui os números do Fundo Constitucional que o governo mandou para o orçamento do ano que vem. É um disparate, né, deputado Raimundo Ribeiro? O governo propõe um aumento, para se ter ideia, deputado Chico Vigilante, para a Polícia Civil, de 3,42%, 10,84% para o Corpo de Bombeiro e da ordem de 15% e 15,31% para a área da Polícia Militar. Então, a gente precisa ter resposta para essas medidas que o governo propõe para a nova proposta de orçamento da União. Eu acho que a Câmara merece um pouco mais de consideração.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu incorporo uma parte, Vossa Excelência, ao meu pronunciamento. E vou repetir aqui o que eu tenho falado constantemente. Na verdade, deputado Vazni, desde o dia 1º de janeiro, que o governador, para aumentar impostos, ele ameaça os servidores. Servidores viraram o cão. Eu sei de servidor, inclusive dessa casa, servidora, que me ligava todo dia querendo saber se ia acabar com a licença-prêmio para ela dar entrada na aposentadoria. E aí as pessoas que deram entrada na aposentadoria, o que o governo fez? Cancelou o pagamento da licença-prêmio. E não cumpriu a lei. O governo agora poderia perfeitamente ter constituído essa comissão que está prevista nessa lei, de número 4.316, e por que que não fez? Não fez exatamente porque, ao fazer, os servidores da Câmara Legislativa e os servidores públicos do Distrito Federal teriam acesso aos números reais da conta do Distrito Federal. Mas o governador prefere continuar intimidando, ameaçando e dizendo: ou aumenta imposto, ou eu não pago o reajuste de vocês. Foi isso que foi dito. E eu vou repetir, eu não voto aumento de imposto. Vender ativos do Distrito Federal, para mim não tem problema nenhum vender terrenos. Agora, privatizar as nossas empresas também não vai conseguir, porque é bom que a gente se lembre, que eu aprovei, deputado Raimundo, nessa casa, com o apoio de Vossa Excelência e de todos os parlamentares, que para vender as nossas estatais, precisa de um referendo, ou seja, a população tem que ser ouvida para dizer se aceita ou não. Está na lei orgânica. Está na lei orgânica para dizer se aceita ou não a venda. Portanto, eu acho, não adianta, deputado Vazir, dizer que tem um gesto de humildade de vir na Câmara Legislativa e tratar do jeito que está tratando. Não adianta nada dizer, então, foi humildade ir na Câmara e tratar da maneira que está tratando, como que a gente fosse aqui um bando de meninos que não entendesse de nada. Isso não vale.
fazer o que está sendo feito com os trabalhadores da saúde, da educação, da segurança, caso polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros, é terrível. E digo, o que o governador dizia ao longo da campanha? O senador da República conhece os números. Dinheiro tem, falta gestão. Era isso aí, dinheiro tem, falta gestão. E eu tenho dito agora, dinheiro tem, falta gestão e vergonha na cara de alguns que fica dizendo que não tem, que está quebrado. Que... Começou o número, começou dizendo que era 1 bilhão, depois subiu para 2 bilhões, depois chegou a 3 bilhões, depois chegou a 5 bilhões e até hoje não apresentou concretamente qual é o número do déficit. Até porque, deputado Asnier, Vossa Excelência foi secretário da Fazenda. E o déficit que falam por aí, deputado Garcia Maia, está incluso, inclusive, precatório de 20 anos. O senhor sabe disso, né, deputado Asnier? Está lá, precatório de 20 anos, que até hoje não foi pago. O senhor sabe de um famoso precatório dos médicos, que é muito dinheiro, que até hoje não, mas entra também como déficit. Como deve também. Só que nunca foi pago. Portanto, é preciso que a gente reflita e analise e veja efetivamente qual é a realidade do Distrito Federal. E eu digo, o Distrito Federal não está quebrado. O Distrito Federal não está falido. Está muito diferente de quando o Agnello assumiu, que estava com 200 ações no Cadinho, estava com o nome sujo. Hoje está pronto para fazer empréstimos. E a capacidade de endividamento do Distrito Federal ainda é muito grande. Portanto, para concluir, quero dizer aos servidores, estou ao lado dos servidores, que eu quero saber como é que nós todos votamos aqui. A oposição da época era mais aguerrida pela defesa do reajuste. E nós vamos dizer agora, deputado Raimundo de Medo, que ele estava errado. Tanto, nós estávamos certos em conceder os reajustes. E eu considero que a gente está muito correto em mantê-los e fazer com que os servidores tenham seu direito garantido e respeitado. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Chico Vigilante, eu sei que Vossa Excelência já encerrou, mas eu gostaria só de pegar um gancho. E na condição, inclusive, de servidor público também. Né? Nós entendemos, claro, temos divergências, né, com relação a algumas visões, né, mas nós precisamos entender que o governo ele precisa encontrar soluções para os problemas e essas soluções têm que deixar... nós temos que sair da mesmice. Toda vez que temos uma necessidade... Qual é o caminho mais fácil? É criar impostos, é onerar a sociedade. E nós temos que parar com isso. Primeiro porque a sociedade já está pagando quase que 40% daquilo que ganha com o fruto do seu suor. E, de repente, por má gestão, por uma crise econômica, enfim, por uma série de razões, a gente vai querer novamente chamar a sociedade para pagar, né, esse rombo que aí está. Não nos interessa aqui, e aí nós não vamos discutir isso, né, mas eu quero aqui registrar o meu profundo desgosto de ver, e aí já saindo daqui para a esplanada, de ver uma proposta do governo federal em recriar uma contribuição como a CPMF. Por que o profundo desgosto? A sociedade, ela participa sempre que ela é convocada, mas ela precisa acreditar. Ela precisa ter certeza que aquilo ali é necessário e que aquilo ali vai resolver o problema. Lamentavelmente, hoje o que falta, e aí eu digo lamentável, porque todo governo precisa ter a credibilidade necessária, senão não adianta, ele pode estar falando a verdade mais absoluta do mundo, mas se a população não acredita, nada daquilo vai dar certo. Então, quando eu vejo, né, uma proposta como a recriação de uma CPMF, que na verdade nasceu lá atrás, né, que foi o imposto com a Dib Jatemi, e aí depois transformaram em contribuição para poder fugir de determinados controles, e depois a coisa deixou de ser para sustentar a saúde, passou a ser outra coisa, enfim. Aí a gente fica muito triste. Mas eu peguei aqui uma pasta de Vossa Excelência que me concedeu, na verdade, para outra coisa. É para parabenizar o governo do Distrito Federal numa ação que foi feita por intermédio da Secretaria de Justiça e Cidadania. Nos últimos dias 12 e 13, né, sábado e domingo agora, lá no Sol Nascente, foi feito o mutirão da cidadania, que contou com a coordenação da Secretaria de Justiça, mas com a colaboração do Comando da Aeronáutica, de várias secretarias do Distrito Federal, e que resultou em 2 dias, deputado, no atendimento de 5.223 pessoas. Então, veja, o quanto é importante que o governo esteja presente onde a população está. E, aliás, o governo não faz nenhum favor. É obrigação dele mesmo chegar lá e dizer: posso ajudar em alguma coisa? Sabe aquelas camisas que a gente vê nos bancos, né? Os bancos têm sempre uma menina lá com aquela blusa dizendo: posso ajudar? O governo tem que fazer isso, esses mutirões, eles têm que acontecer, mutirão de cidadania, tem que acontecer todos os dias. Por quê? Porque é uma demonstração clara de que, se a gente descentralizar, se a gente for até a população, nós estaremos cumprindo o nosso papel enquanto governo. Então, eu não posso deixar aqui de registrar e parabenizar a Secretaria de Justiça e Cidadania e todas as outras secretarias, em especial a Secretaria de Esportes, dirigida muito bem, né, pela nossa colega Leila, né, que fez um excelente trabalho lá no Sol Nascente, e com certeza a população de lá, pelo menos nesse final de semana, apesar de todas as dificuldades pelas quais passa, né, e que enfrenta, né, mas ela ficou feliz porque o governo estava presente. Muito obrigado, deputado, por ter me concedido a parte.
Terminei. Volto à tribuna e concedo a parte ao deputado Júlio.
Poxa, sabe que é uma honra poder falar aqui, né, na hora do senhor. Eu quero só também fazer das suas palavras do deputado Raimundo, né, e expressar também a nossa preocupação em relação a tudo que está realmente chegando nessa casa. E nesse momento eu falo como deputado, né, falo como deputado Júlio César, que teve uma votação aqui no Distrito Federal, e uma boa votação, e que defendo aí principalmente a área do esporte, que nos preocupa muito, né, esses aumentos que chegam a essa casa, da mesma forma como a gente tem visto no governo federal, essa questão da CPMF voltar, esses impostos que chegam aqui nessa casa, e geralmente é como o deputado Agaciel falou no início, e sempre acaba sobrando para a população. Então, acho que a gente tem que tentar encontrar uma saída para que o bolso do cidadão ele não seja mais uma vez prejudicado. E na data de hoje, conversando com alguns deputados, existem várias saídas. A gente vê aí quantos são os funcionários públicos, né, do governo federal que hoje estão no governo aqui do Distrito Federal e que nós temos que ressarcir ao governo federal. Se nós colocarmos isso na ponta do lápis, é em torno de 400 a 500 mil reais por mês que a gente tem que ressarcir ao governo federal, que nós poderíamos devolver tudo. Que você colocar aí 12 vezes, dá quase 5 milhões, quase o valor que precisa reduzir os 20% que é tão falado. Então, eu acho que nós temos que realmente, né, buscar criar, né, ter criatividade para que a população não seja penalizada. E eu tenho certeza que cada item que foi proposto, foi protocolizado hoje, a gente realmente vai discutir, a gente vai debater e tentar fazer com que a população não seja prejudicada. Vamos ver outros projetos. Acho que é muito mais fácil a venda de bens públicos, acho que isso aí é muito mais fácil realmente de aprovar. Mas em relação aos impostos, acho que a gente tem que ir com muita calma, porque, torna a repetir, eu vou, né, discutir cada item, porque realmente a sociedade não pode ser prejudicada. E, por fim, queria só fazer um registro né, do que o secretário, que o deputado Raimundo falou, da ação que foi feita lá em Ceilândia, no momento que ele parabenizou a Secretaria de Esporte, dizer que a Secretaria de Esporte é uma secretaria que hoje vem ajudando o social. A gente viu aí agora, o deputado Vazin sabe muito bem disso, o programa Boleiros, que estava suspenso porque não tinha um recurso para poder provir, né, ali os jogos dos times de base, das ligas, e nós realmente conseguimos, juntamente com a sua ajuda, diversos deputados aportaram uma verba lá na Secretaria de Esporte, e hoje é a realidade. Hoje a Secretaria de Esporte já está cedendo, né, de novo os jogos para todas as regiões administrativas, porque a gente sabe que enquanto a pessoa está praticando uma atividade física, um esporte, está longe das drogas, da prostituição. Então quero dizer que quero parabenizar a secretária Leila do Esporte, que vem fazendo um excelente trabalho. Obrigado, deputado.
Parte do deputado Azim, seguido do deputado Ricardo Vale.
Não, eu quero falar um outro assunto, okay, deputado.
Deputado Ricardo Vale. Tá.
Eu gostaria, só um instantinho, deputado, já concedo. Eu gostaria de fazer um comunicado da presidência, né, que amanhã a sessão ordinária da Câmara, que é chamada Câmara em Movimento, acontecerá lá em Planaltina, né, a partir das 15h. Então tem um adesivo, né, que o pessoal está distribuindo para os deputados. Então, esperamos todos nós lá em Planaltina amanhã, a partir das 15h. Concedo uma parte ao novo deputado Ricardo Vale.
Obrigado.
Concedo uma parte, não, deputado Chico Vigilante.
Estou concedendo uma parte.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Na verdade, eu fiquei extremamente preocupado com esse informe que o deputado Júlio César passa aqui agora, com essa possibilidade do governo extinguir a Secretaria de Esporte e juntar com a Secretaria de Educação. Eu, que sou uma pessoa que tem uma atuação muito próxima dessa questão do esporte aqui em nossa cidade, sou um militante do esporte, sei, né, como é importante uma política de esporte no Distrito Federal, como ajuda a tirar jovens da rua, a tirar jovens das drogas, e me preocupa muito. Me preocupa muito, até porque realmente o governo Agnello, e o Júlio participou lá como secretário de esporte, e a própria Leila, apesar da dificuldade que ela está tendo, fizeram excelentes projetos, desenvolveram excelentes projetos aqui no Distrito Federal, principalmente esse projeto Boleiros, enfim, outros projetos como apoio e incentivo a atletas. E eu fico preocupado que isso tudo pode acabar prejudicando essa área, esse segmento. Mas o que mais me preocupa, Júlio César, mais me preocupa agora, é que me parece que, mais uma vez, o governador manda um pacote para cá sem sequer conversar com a sua bancada. Vossa Excelência é líder do governo e traz um informe, que eu, pelo que eu estou vendo aqui, inclusive, Vossa Excelência foi surpreendido com essa junção da Secretaria de Esporte com a Secretaria de Educação. Ora, o governador continua errando, né, no diálogo com essa casa, no diálogo com nós parlamentares. Então, eu lamento muito, profundo, e eu não conheço ainda, até porque o governador entregou ali e foi embora, mas essa reestruturação, principalmente essa junção de secretarias, que na minha avaliação isso não tem economia nenhuma. Economia tão irrisória para o orçamento do Distrito Federal que é a mesma coisa dele diminuir o salário dele. Até parece que isso vai resolver alguma coisa, diminuir o salário dele de 2 mil, 3 mil reais. Então, eu lamento muito e quero me somar ao Júlio César aqui e vamos tentar impedir que isso aconteça. O governador precisa reforçar a Secretaria de Esporte, precisa reforçar a Secretaria de Educação e não misturar as duas para prejudicar o trabalho dessas secretarias. Muito obrigado, deputado.
Eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Queria dizer o seguinte, para concluir. O governador Hollenberg, 8 meses depois, ele admite que está ganhando muito, né? Que ele manda tirar 20% do salário dele. Ótimo. O Agnello, no início, dia 1º de janeiro, ele mandou o projeto reduzindo em 10%. Eu tenho dito, deputado Asni, que governador, conhecendo como a gente conhece ali Águas Claras e tudo, talvez nem precisasse de salário, né? que tem carro oficial com ajudante de ordem, gasolina à vontade, come do bom e do melhor do que quiser, pago por nós. Mas vai uma viagem, qualquer canto, tem toda a estrutura bancada pelo governo. Está até fácil. Não é? O deputado Júlio César, o deputado Reginaldo Vera, né, comida é boa, eu não comi lá ainda, mas ele é testemunha de que é boa. Né? Portanto, eu acho que essa questão, bem como o deputado Reginaldo Vera dizer que vai cortar cargo comissionado, ótimo, de livre provimento. Agora eu quero ver como é que ele vai cortar cargo de diretor de escola, não pode. São centenas, por que não dizer milhares. Cargo de diretor, delegado-chefe das delegacias, tem como tirar? Não tem. Outro detalhe, está dizendo que está reduzindo em 20%? Na verdade, deputado Vasdir, quando ele assumiu, ele aumentou em mais de 20% o valor dos cargos comissionados. Vossa Excelência sabe disso. O máximo que a gente tinha era até DF-14, agora tem DF-17, que era para trazer o pessoal qualificado que não queria ganhar pouco, né? Portanto, tudo é cosmético. Achando que não tem quem investigue. Achando que não tem alguém que vai atrás e vai mostrar que não está falando a verdade. E nós estamos aí exatamente para isso. E disse ainda agora para ele, que seu governador, nós da oposição estamos aqui para votar tudo que for a favor da população do Distrito Federal e contra tudo que for contra a população do Distrito Federal. E aumento de impostos, nesse momento eu sou contra, porque eles querem aumentar a taxa de limpeza pública de maneira linear. A taxa de iluminação, 32,5% linear. Tanto quer discutir IPTU, eu topo, vamos discutir casa por casa. Casa por casa. Valor de cada casa. Não precisa da Câmara Legislativa para fazer isso. Verdade, a conclusão que eu chego hoje é que o governo do Distrito Federal, deputado Osni e deputado Lira, está muito parecido com cachorro que corre atrás do carro. Corre, 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 na hora que o carro para, ele não sabe o que fazer do carro. É o que está acontecendo hoje. Correu, correu, ganhou o governo e não sabe fazer o que fazer do governo. Obrigado.
É, com a palavra o novo deputado Vazir de Roura, em seguida o deputado Rodrigo Delmasso.
Deputado Agaciel Maia, eu gostaria de registrar aqui, cumprimentar a iniciativa da Defensoria Pública, que entrou no dia de ontem com uma ação civil pública. Diz o ofício, foi enviado para cada um dos senhores parlamentares, processo de escolha dos conselhos tutelares, considerando os recentes eventos atinentes ao processo de escolha dos conselhos tutelares do Distrito Federal para o período de 2016-2019, bem como a expressiva quantidade de candidatos que nos últimos dias buscaram auxílio da Defensoria Pública no Núcleo de Defesa do Cidadão e nos gabinetes dos parlamentares desta Casa, venho por meio deste, da presente, esclarecer que, além das ações individuais, até o momento ajuizadas, mais de uma centena, também ingressei no dia de ontem, 14 de setembro de 2015, com uma ação civil pública postulando a suspensão do processo de eleição e anulação da fase de apresentação de documentos dos candidatos, inclusive em providência liminar. O efeito tramita agora junto à primeira vara da infância e juventude do Distrito Federal, sobre o número 9527-3/2015. Atenciosamente, Ricardo Batista Souza, Defensor Público Geral. Eu peço, Vossa Excelência, que dê como transcrição nos anais dessa casa, deste ofício, que é uma informação, como também da tramitação dessa representação dessa ação civil pública em função da gestão desse processo de eleição no Conselho Tutelar nas mais diferentes cidades do Distrito Federal.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência e solicita a assessoria do plenário que adota as providências cabíveis no sentido de constar na íntegra nos anais da Casa o requerimento feito por Vossa Excelência. Concedo a palavra ao nobre deputado Rodrigo Delmas.
Senhor presidente, senhores deputados presentes no plenário, senhores e senhoras parlamentares, membros da imprensa, quero aqui hoje falar duas questões. Uma, que esta semana, mais exatamente no domingo, nós organizamos uma ação no Eixão do Lazer em favor dos pacientes com epilepsia. Não sei se todos sabem, mas Brasília tem em torno, deputado Ricardo Valle, de 5% da sua população que sofre com epilepsia. E esses 5% de pessoas que sofrem com epilepsia, infelizmente, aqui no Distrito Federal, sofrem há mais de 15 anos, porque não conseguem ter, e aqui eu já disse, usei essa tribuna diversas vezes, para falar da luta dos pacientes com epilepsia, que não encontram um aparelho que é para fazer um diagnóstico de se pode ou não, se o paciente pode ou não fazer uma cirurgia para buscar a cura da epilepsia. Este ano, nós destinamos no orçamento da Secretaria de Saúde o valor para a compra de 2 aparelhos. Um deles para ficar no hospital de base e o outro no hospital da criança. Nós fizemos essa ação no Eixão, onde esteve presente um dos maiores neurocirurgiões do Brasil, inclusive com pós-doutorado em epilepsia na Alemanha, que é o Dr. Wagner, cirurgião da rede pública de saúde do Distrito Federal, que vem há mais de 20 anos lutando para a conscientização e o combate, deputado Agaciel Maia, do preconceito aos pacientes com epilepsia. Porque, infelizmente, nós vivemos no século XXI, no ano de 2015, e esses pacientes sofrem com preconceito. Preconceito na sala de aula, preconceito na rede pública de saúde, preconceito ao pegar o transporte. Esses pacientes não são considerados pessoas com deficiência. Eles não têm benefícios que as outras pessoas com deficiências têm. Esses pacientes, deputado Chico Vigilante, em muitas não encontram, senhor presidente e deputado Chico Vigilante, na farmácia de alto custo, os medicamentos necessários para fazer o tratamento da epilepsia. E lá nós fizemos um grito de socorro à sociedade do Distrito Federal, para que não só esses equipamentos venham ser comprados, mas que uma lei que essa casa aprovou no ano de 2009 venha sair do papel e se tornar na prática, que é o Programa de Atendimento aos Pacientes com Epilepsia no Distrito Federal.
Permita
hoje,
uma parte.
Uma parte, deputado Vazinho de Ruri.
Eu tenho acompanhado o interesse do seu mandato por esse tema, que eu considero extremamente rico, extremamente relevante para a cidade. E, na medida do possível, tenho me associado a essa trajetória. Sei que Vossa Excelência anunciou um evento, eu, infelizmente, por questões familiares, não pude estar presente, e considero de uma importância singular. Recebi na última semana a presidenta da Associação Nacional dos Portadores de Epilepsia, acompanhada da presidenta local, que é uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, hoje aposentada, neurologista, que tem anos e anos de acúmulo nessa matéria. E quero também me associar a manifestação de apreço que o senhor fez à trajetória acadêmica do Dr. Wagner, um especialista altamente qualificado que compõe a rede pública do Distrito Federal. E, inclusive, foi um dos motivos pelos quais naquele movimento que fizemos das emendas à saúde, né, fiz questão de destinar aquilo que caberia à minha parte, né, em torno de 3 milhões, para a aquisição de equipamentos. Naturalmente, isso é uma decisão do secretário, já estivemos com ele, que é o equipamento que permite o diagnóstico para posterior cirurgia. Portanto, essa luta aqui, o senhor conta com essa modesta contribuição desse seu colega e lhe parabenizo por essa eloquência com que Vossa Excelência tem tratado esse tema, pela importância que é na reconstrução da dignidade de uma pessoa portadora. E conheço alguns que tiveram a oportunidade de serem submetidos à cirurgia, né, que hoje são referências e exemplo do que é possível uma saúde pública alcançar para o benefício da sua população. Parabéns, deputado Delmas.
Obrigado, deputado Vasni. E, para concluir, senhor presidente, hoje esta casa dá uma demonstração de reconhecimento à luta de uma mãe que enfrentou o sistema. Uma mãe que enfrentou o sistema para salvar a sua filha. Catiele Fischer, como é conhecida, mãe da Anne Fischer, portadora de epilepsia, ela enfrentou o sistema, deputado Reginaldo Veras, quando o médico da sua filha, que porventura era o Dr. Wagner, receitou, disse que para ela que um dos remédios que poderia ser utilizado para que a filha dela diminuísse a quantidade de crises era o canabidiol, e esse remédio todos sabem que ele é proveniente da folha da cannabis, ou seja, da maconha. Ela foi na Anvisa, a Anvisa à época proibiu ela, deputado HCL Maia, de fazer importação, porque o canabidiol era uma substância proibida no Brasil. Ela foi ao Congresso Nacional, se frustrou no debate, à época, no Congresso Nacional, principalmente com alguns deputados que queriam utilizar aquilo como uma bandeira extremamente, somente política eleitoral, eleitoreira. Mas a luta desta mãe fez com que o Conselho Federal de Medicina voltasse atrás no início desse ano e já autorizasse os médicos brasileiros a receitar o canabidiol. A luta desta mãe fez com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reclassificasse o canabidiol, tirando de substância proibida como substância de controle. E hoje, graças à luta desta mãe, os pacientes conseguem fazer a sua importação. Mas, infelizmente, essa luta não acabou. A importação desse remédio... Eu falo isso porque a minha filha é portadora de epilepsia e quando eu venho aqui a essa tribuna falar sobre isso, eu não falo como deputado, eu falo como pai. Ela foi usuária do canabidiol e para você importar um remédio desse, cada ampola, cada seringa que é utilizada, que dura mais ou menos um mês, para quem usa 3 vezes ao dia, no caso da minha filha, custa em torno de $300. Aí eu me faço uma pergunta. E aquelas famílias de baixa renda, como eu conheci a Daniele, uma senhora que é empregada doméstica, que tem uma filha com epilepsia, que ganha R$900 por mês. Será que teria condições? E já teve a receita do canabidiol para ela, deputado Ricardo Valle. Será que ela tem condições de importar esse remédio? Óbvio que não. Não só pela questão financeira, mas pela questão burocrática. E nesta casa, deputado Reginaldo Veras, e aqui eu quero agradecer Vossa Excelência, nós aprovamos um projeto de lei que inclui o canabidiol dentro da relação dos remédios a serem custeados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Obviamente, desde que eles atendam, desde que a pessoa que está, o solicitante, atende os requisitos técnicos mínimos para que se haja a importação desse remédio. Nós já temos uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, da segunda turma da Vara de Fazenda Pública, que declarou, que determinou a Secretaria de Saúde que compre o canabidiol para uma família que não tem condições de comprar. E hoje, nós entregamos um título de cidadão honorário, a partir das 19 horas, a esta mãe. representando todas as mães do Brasil que lutam para vencer o preconceito da epilepsia. Catiele Fischer não é nenhuma autoridade pública. Catiele Fischer não é nenhuma pessoa que passou por algum cargo público. É uma dona de casa. É uma servidora pública que faz o seu trabalho para sustentar a sua filha. O seu marido, Norberto Fischer, é um gerente da Caixa Econômica Federal, não é do mais alto escalão. Porque normalmente, e nada contra a quem faz isso, essa casa dedica a título de cidadão honorário àqueles que já exerceram funções públicas, que já foram secretários, ex-governadores, nada contra isso. Mas hoje essa casa reconhece e entrega um título de cidadão honorário a uma mãe, a uma cidadã, que não nasceu em Brasília, mas constituiu sua família em Brasília, e entrega hoje às 19 horas, pelo reconhecimento, pela luta que ela tem na defesa com os pacientes com epilepsia. E aqui eu quero pedir, esse projeto hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, quero fazer dois pedidos. O primeiro, que a CCJ vote isso rapidamente. E eu quero deixar registrado nos anais dessa casa, que logo após a aprovação, porque eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado no plenário, que logo após a aprovação desse projeto do plenário, quero aqui fazer um pedido ao governador que ele não vete esse projeto. Que ele não use a sua caneta para vetar esse projeto que creio que vai ser aprovado nesta casa. Porque vai beneficiar as famílias, deputado Vasni, que tão bem acompanha isso, que sofrem há 20, há 30 anos com o preconceito da epilepsia. Então, quero aqui fazer esse pedido, tanto à Comissão de Constituição e Justiça, que vote esse projeto. E tão logo venha para o plenário para que os deputados também aprovem esse projeto e fazer aqui o pedido ao governador, que tem sensibilidade, que ele possa não vetar esse projeto, mas sim sancionar pelo bem daqueles, pelo bem dos pacientes com epilepsia, das famílias que sofrem há muito tempo, como vários amigos que eu tenho depois que eu peguei nessa causa. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao nobre deputado Rodrigo Delmas. Gostaria de reforçar o comunicado de que a sessão ordinária da Câmara em Movimento acontecerá amanhã às 15 horas em Planaltina. Quero informar também que na quinta-feira está agendado a vinda do governador para sancionar o projeto dos deputados que destinaram 80% das suas emendas para a saúde. E na quinta-feira à tarde tem uma comissão geral que é promovida por mim, pelo deputado Reginaldo Veras, pelo deputado Júlio César e pelo deputado Ricardo Vale para discutir a continuidade do Esporte à Meia-Noite, do programa Esporte à Meia-Noite. Então, na quinta-feira, eu quero comunicar aos gabinetes e aos deputados aqui presentes que nós teremos essa audiência, essa comissão geral para discutir exatamente a situação do Esporte à Meia-Noite. Pergunte se mais algum deputado gostaria de... Deputado Vasni de Rolho. A expediente sobre a mesa. Eu gostaria de convidar o nobre deputado Rodrigo Delmas para fazer a leitura.
Mensagem número 207 do governador do Distrito Federal, que encaminha o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2016 a 2019. Mensagem número 208/2015 do governador do Distrito Federal, que encaminha o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2016, conforme determina os artigos 147 e 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Mensagem número 209/2015. Solicita aprovação em caráter de urgência do projeto que promova a revisão dos valores constantes no Decreto Legislativo 1223/2012, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, dia 3 de setembro de 2012. Mensagem número 210/2015. Do governador do Distrito Federal, que encaminha projeto de lei complementar que altere a destinação dos recursos transferidos ao Distrito Federal à conta de dividendos recebidos em virtude da sua participação acionária em empresas públicas ou sociedade de economia mista. Mensagem número 211/2015 do Governador do Distrito Federal. Quem encaminha o projeto de lei que altera a Lei Federal número 6.945, de 14 de setembro de 1981, e a Lei 1.254, de 8 de novembro de 1996, a Lei 3.830, de 14 de março de 2006, e da outras providências. Mensagem número 212/2015 do Governador do Distrito Federal. Quem encaminha o projeto de lei que altera a Lei número 3.804, de 8 de fevereiro de 2006, que dispõe quanto ao imposto sobre a transição de causas mortes e doações de quaisquer bens ou direitos, ITCD, e da outras providências. Mensagem número 203/2015 do excelentíssimo Governador do Distrito Federal, que encaminha essa casa solicitação de homologação do convênio ICMS 78, de 6 de dezembro de 2013. Mensagem número 214 do Governador do Distrito Federal, que encaminha o projeto de lei que altera a Lei número 1.254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas às circulações de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual, intermunicipal e comunicações, e da outras providências. Mensagem número 215/2015 do Governador do Distrito Federal, que encaminha o projeto de lei que altera a Lei número 4.159, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a criação do programa de concessão de créditos para adquirentes de mercadorias ou bens de serviços nos termos que especifica. Mensagem número 216/2015 do Governador do Distrito Federal, que encaminha projeto de lei que dispõe sobre a pauta de valores venais de terrenos e edificações para efeito de lançamento do imposto de propriedade predial e territorial urbana para o exercício de 2016. É o que temos, senhor presidente.
Em síntese, começa a tramitar, depois de lido essas mensagens, todos os projetos encaminhados pelo governo como projeto estruturante no sentido de fazer o enfrentamento ao problema do déficit. Então, a partir desse momento, passa a tramitar na casa depois da leitura. Concedo a palavra ao nobre deputado Wagner de Rouri.
Protocolamos no nosso gabinete um ofício 479/2015 no gabinete do senhor governador, onde nós apresentamos aqui um projeto de lei feito pela nossa assessoria, juntamente com a assessoria desta casa, que eu aproveito para agradecer, que trata-se do setor leste industrial do Gama. E eu vou ler rapidamente na forma desse ofício em que nós encaminhamos o projeto e as tratativas. Esses projetos urbanísticos, eles são normalmente, deputado Reginaldo, de iniciativa do Poder Executivo. E são projetos que nós temos que ter a máxima responsabilidade, até mesmo em sugerir para o governo. E, em síntese, o que nós estamos fazendo é retornar aos indicadores do plano diretor local do Gama, votado, se não me falha a memória, em 2006, que é o projeto de lei complementar 728, em função da ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Ministério Público, a qual foi acolhida e recepcionada pelo Tribunal de Justiça. Diz o ofício: no afã de contribuir modestamente no encaminhamento de soluções que promovam o desenvolvimento de nossa capital, submeteremos à apreciação de Vossa Excelência em anexo uma minuta de projeto de lei complementar que visa restabelecer parâmetros de uso do solo dos lotes localizados nas quadras 1 a 7 do setor leste industrial do Gama. Como é de conhecimento geral, a Lei Complementar número 728, de 2006, que aprovou o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Gama, PDL do Gama, sofreu a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, em seu artigo 65, que trata do potencial construtivo das quadras 2 a 7, das quadras 2 a 7 do setor leste do Gama, em seu anexo 3, que apresenta a listagem de endereçamento de todo o setor leste daquela RA. Alguns anos depois, a CEDAB editou a portaria, que é a atual CEGET, número 59 de 2011, que condicionou a emissão de novos alvarás de construção à aprovação de projeto urbanístico especial para todos os empreendimentos localizados nas quadras QI1 a QI7 do setor leste industrial, de acordo com a normatização do PDL. Realidade resultante é que, atualmente, a QI1 a QI7 do setor leste do Gama sofrem com a falta de regramento urbanístico claro que viabilize o desenvolvimento urbano do setor. Já faz mais de 4 anos que o último alvará de construção foi emitido para obras nessas quadras, o que tem contribuído sobremaneira para o processo de desagregação da região. Ou melhor, de degradação da região, já que os lotes vazios têm sido clandestinamente usados como ponto de transbordo de catadores de lixo e de esconderijo de usuários de droga. Por essa razão, solicitamos, Vossa Excelência, especial atenção ao projeto de lei complementar, ora apresentado, visando a sua tramitação em caráter de urgência, conforme previsto no artigo 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assinado, deputado Wasni Derrori. A mesma cópia, senhor presidente, é enviada ao senhor secretário da CEGET, para que ele, na atribuição que confere à área secretaria, ele possa examinar essa minuta de projeto de lei para ajudar Brasília a melhorar, a alavancar novos empreendimentos na área da construção civil. Portanto, eu faço um apelo para que a devidas tratativas, deputado Reginaldo, possa ser feito para que um projeto de lei da sua autoria. Portanto, a nossa tarefa é não apenas dizer o que deve ser feito, mas até minutar para facilitar. A preciosidade nossa é tão grande que chega até a exposição da mensagem do próprio governador. Eu queria, portanto, aqui agradecer o Weber, a Gisele e ao Sena, que se encontra aqui, porque foram eles que prepararam. Esse deputado apenas está encaminhando um ofício ao governador para que a cidade do Gama não continue tão parada como se encontra nesse momento. Senhor presidente, eu ainda gostaria de trazer aqui a apreensão dos moradores lá da Vicente Pires. Recentemente, nós estivemos lá na Vicente Pires, na chácara 94, hoje, inclusive, eles estavam aqui distribuindo um documento que foi apresentado ao governo do Distrito Federal. E fui procurado por essa comissão, que trouxe às minhas mãos, ao meu conhecimento, uma medida provisória 691, de 31 de agosto de 2015, da Presidência da República, aonde no artigo 6º orienta: a Secretaria de Patrimônio da União verificará a regularidade cadastral dos imóveis a serem alienados e procederá os ajustes eventualmente necessários durante o processo de alienação. No diz o inciso 2, há áreas em que seja vedado o parcelamento do solo na forma do artigo 3º, inciso 1, do caput 13 da Lei 1766, de 19 de dezembro de 1979. Eles fazem um apelo porque a chácara 94, deputado HCL Maia, deputado Cristiano Araújo, ela se encontra na gleba 2, que é uma gleba de propriedade do governo federal. Portanto, sugere uma alternativa de estudo por parte do governo do Distrito Federal, que antes de fazer as demolições, atentem para a natureza da propriedade, da dominialidade da área. No entanto, temos que ter claro que as prerrogativas urbanísticas é do poder municipal. Portanto, ela é do governo do Distrito Federal. Então, não adianta ter uma medida provisória se não tiver uma aquiescência do governo do Distrito Federal. No entanto, é necessário uma posição clara, porque, na realidade, por mais que o governo apresente a justificativa de que é terra pública, e a terra pública seja do GDF, seja da União, deputado Reginaldo, se o governo quer aplicar a lei, o governo não pode aplicar a lei apenas para alguns. Então, ele aplique para toda uma cidade. Como ele não vai fazer isso, que é uma cidade consolidada, que ele encontre uma saída negociada, transparente, para que esses ocupantes que terão que pagar, seja a União ou ao GDF, possa se tranquilizar. Nós temos, no caso da chácara 200, aí eu não sei se é gleba 2 ou se é gleba 1, eu não sei, mas isso é a da 94, possa encontrar uma saída negociada, exemplo das demais. Aí o governo apresenta um argumento muito forte, que nós não podemos desconhecer, que é o argumento da utilização da área para fins de equipamentos públicos, né, ou EPC, né, que é absolutamente pertinente numa localidade que nós temos várias áreas disponíveis que poderiam acomodar. Portanto, o que nós queremos fazer nessa tribuna é um apelo ao governador no sentido de encontrar uma solução, né, uma solução para aquela comunidade e com as responsabilidades. É extremamente sofrido ver casas que são construídas com suor sendo demolida, né, para alguns e não para outros. Por que que é demolida de um e não é de outro, sendo que todos estão nas mesmas condições? Esse é um grande problema que nós temos em Brasília, eu reconheço isso, eu não quero fazer dessa tribuna aqui um estímulo e um incentivo à invasão de terra pública. Eu, quando falo dessa matéria, me preocupo profundamente, mas eu também não posso desconhecer que passa-se 8 meses, né, casas que foram construídas há mais de um ano, ser desativadas. Será que não existia órgão de fiscalização há um ano atrás, há 2 anos atrás? Existiam. Existia. Não existia administração? Existia. Não tinha conhecimento? Tenho dúvida. Tenho dúvidas, até porque em uma dessas áreas tem edifício de 7 pavimentos. Então, é inacreditável uma argumentação dessa.
Nobre deputado, não cabe uma parte, porque nós estamos em comunicado de parlamentares. Tá. Vossa Excelência, pode fazer uma questão de ordem. Pode fazer a questão.
Uma questão de ordem, então. Eu estava assim, ouvindo atentamente a Vossa Excelência falar sobre o Vicente Pires, né, e demais áreas aqui, que estão sendo demolidas no DF, né? E me fez lembrar um episódio recente que diz o seguinte: a Gefis foi na Orla do Lago retirar todas aquelas construções ali em volta, né, que tem que tirar e tudo mais. Mas, no entanto, se deparou com umas 3 casas, uma de uma embaixada, outra do Senado, outra, se não me engano, lá da Câmara, né? No entanto, não, essas nós não podemos derrubar. Aí pulou. Quer dizer, se a lei é para todos, por que existem essas restrições, né? Para alguns pode, para outros não, né? Então, são coisas que a gente precisa rever isso, porque se a lei é para todos, então ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Né? Então, lá em relação ao Vicente Pires, eu acredito também que existem alternativas viáveis, né, de poder estar negociando com os moradores sem que tenha que necessariamente demolir a casa daquelas famílias, né? Eu também sou contra a invasão de área pública, invasão em geral, mas tem casos e casos, né? eu acredito que a Gefis ela não está sendo feliz em nenhum dos casos.
Inclusive, deputada Garcia Maia, só queria registrar aqui que o juiz cassou o liminar concedido na chácara 94. Portanto, a qualquer momento poderá haver novas demolições de grande impacto na cidade, né? E eu fico absolutamente perplexo se realmente vai haver a demolição de todos os prédios, porque qual é o fato de terem um e não terem outro? Que é uma agressão, um atentado ao poder público? Eu entendo que sim. Como é um atentado ao poder público sendo construído diante das autoridades e absolutamente desconhecido. E depois de consolidada a construção, aí a autoridade chega na porta e diz, agora é hora de demolir. Por que que permitiram que chegasse ao estágio que chegou? Essa é a grande angústia que paira, porque querendo ou não, nós estamos vivendo momentos em que uma pessoa para ir morar lá, comprar num condomínio, é porque não conseguiu comprar no plano piloto, nem no Lago Norte, nem no Lago Sul, nem em outras localidades. Comprou lá, legitimado pelo poder público, porque todo um bairro se consolidou. Todo um bairro se consolidou na Vicente Pires. Né? E como está nesse exato momento lá em São Sebastião? Lá em São Sebastião, nesse exato momento, todos nós sabemos que as chácaras estão sendo fatiadas e vendidas. Lá na Ponte Alta está acontecendo a mesma coisa. A Ponte Alta, as chácaras estão sendo parceladas e vendidas. O governo sabe disso. O governo anda e vê anúncios na estrada, na rodovia, na entrada da região. Então, dizer que não existe essa realidade é achar que somos idiotas. E eu creio, sinceramente, nós temos dois tipos de cidade. A cidade que é o plano piloto, onde estão os monumentos, o Lúcio Costa, o Niemeyer, as grandes autoridades, o Congresso, os magistrados como um todo. Não há nenhum edifício da magistratura que esteja nessas localidades. Nós temos, né, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, em várias cidades já consolidadas no Distrito Federal, que são próximas e que conhecem essa realidade. Dizer que as autoridades não conhecem, conhece. Agora, ocorre que nós temos uma cidade que é vista pela mídia, uma outra cidade que é chamada quando a quadros de gravidade, né? Alguém morreu, alguém se acidentou, houve grandes calamidades para que então a mídia vá e destaque. Mas todos nós sabemos que se a mídia for nesses locais, vão identificar vendas de imóveis irregulares sendo feitas, chácaras sendo parceladas. E o mais grave, inclusive, dito hoje pela presidenta dessa casa, e entendi absolutamente correto, nem a lei de uso e ocupação do solo o governo encaminha, nem o plano de proteção ao conjunto urbanístico de Brasília, que é o PPCUB, que é referente à área tombada. Então, nós ficamos absolutamente perplexo. Aí pergunta, mas o governo passado, o que que fez? É verdade, o governo passado por duas vezes encaminhou a matéria que não tinha sido na plenitude apreciado pelo Complan. O próprio governo veio para cá complementar através de emendas, o que o Complan não acolheu. Portanto, não houve condições de votar. Então, acho que nós precisamos ter clareza dessas responsabilidades, que a cidade padece de respostas concretas diante de dilemas tão crônicos como esse que nós estamos vivendo. Não adianta, deputada Garcia Maia, o governador querer resolver o problema das finanças do Distrito Federal. O problema do Distrito Federal não é apenas as finanças e como pagar o servidor público. Nós temos uma população de 3 milhões, né, com o governo Hollenberg, sem o governo Hollenberg, vai continuar vivendo, vai continuar dependendo dessa cidade. Portanto, temos que pensar na qualidade. Ontem nós estivemos lá no FNDE, o deputado Reginaldo e eu fomos lá conversar com o diretor executivo do FNDE sobre a política de creche, né? O Distrito Federal tem como remanejar, pode remanejar, né? Um em torno aí de 30, 39, não sei, assim, a minha memória não precisa, mas num número de 30 de novas creches, daquilo que ainda não conseguiu fazer do programa de 110 creches firmado à época do governo Agnello. Então, não adianta só nós reclamarmos, nós temos que ir conversar. Mas eles, naturalmente, não admitem construção em áreas que depois o Tribunal de Contas não verifica que tem lastro de dominialidade do governo do Distrito Federal ou de qualquer município ou de qualquer estado. Então, eu deixo essas considerações e essas reflexões. Muito obrigado.
Quero parabenizar a Vossa Excelência, que hoje estava inspirado, falou 24 minutos, ininterruptamente, e gostaria de registrar a questão de ordem do nobre deputado Lira, após o pronunciamento do deputado Wagner, prefeito regimental e assessoria da mesa, e concedo a palavra como último orador inscrito ao novo deputado Cláudio Abrantes. Deputado Reginaldo Veras, em seguida. Vossa Excelência está dentro do Ricardo Vale também.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, galeria. Presidente, eu venho à tribuna hoje tratar de um assunto que eu não sei ainda se foi relatado aqui por nossos colegas parlamentares, e que nesse turbilhão todo que vivemos hoje, um dia extremamente intenso, com a visita do governador, com o que muitos têm chamado de pacote maldades, e, enfim, nós temos hoje uma série, um cardápio político muito amplo para discutir, e acredito, inclusive, que a imprensa está ávida por isso. Mas tem um tema que foi relatado nos jornais do final de semana, que eu, por convicção e também por método parlamentar, não poderia deixar de trazer a essa tribuna para que esta casa tome conhecimento, tome posição e atitudes, que é sobre os crimes, na minha opinião, porque foram crimes raciais, crimes de intolerância religiosa acontecidos no entorno de Brasília neste final de semana. Quando dois terreiros de religiões de matriz africana foram queimados, destruídos na região de Santo Antônio Descoberto e de Águas Lindas. Em que pese não estar dentro do Distrito Federal, e talvez alguns possam dizer que não é de nossa jurisdição, de nossa competência, por dever moral, por dever de cidadão e de parlamentar, nós não podemos deixar isso passar em branco. A questão da intolerância religiosa, infelizmente, é o primeiro degrau que faz com que guerras aconteçam, com que crimes aconteçam. E hoje nós vemos grupos terroristas amparados, armados e espalhando terror pelo mundo, fruto da intolerância religiosa. Então, às vezes, alguém pode pensar, é exagero de sua parte, Cláudio. Mas nas pequenas coisas, nos primeiros passos, é que vão surgir estas situações. Até porque a nossa casa é uma casa de leis. E a Constituição dos Direitos Humanos da ONU, que congrega, se não todos, mas a maioria esmagadora dos países da humanidade, diz que a religião não pode ser, em hipótese nenhuma, estabelecer barreira de relação entre as pessoas. E hoje o que a gente vê é que, de vez em quando, deputada Gaciel, de vez em quando aparece um terreiro queimado, aparece uma igreja queimada. Eu tenho a minha fé, tenho a minha crença muito convicta, mas em hipótese nenhuma eu vou concordar que as pessoas não possam exercer as suas crenças. E mais de uma maneira tão violenta como aconteceu lá em Santo Antônio Descoberto. Além disso, se formos fazer especificamente uma análise sobre as religiões de matriz africana, veremos que elas não são beneficiadas beneficiadas pelos programas de regularização de igrejas. Muito tivemos que brigar aqui nessa Câmara, deputado Agacial, e vossa senhoria também, vossa excelência também estava conosco, para que a gente incluísse terreiros e comunidades em leis de regularização de templo. Porque até então, deputado Reginaldo, isso não era cogitado. Então foi necessário que a gente fizesse um movimento para que essas comunidades fossem atendidas. É lógico, elas estão no entorno. E sabem por que estão no entorno? Porque não conseguem se estabelecer no Distrito Federal. Não conseguem porque são, literalmente, essas comunidades religiosas, são caçadas por órgãos governamentais do ponto de vista da fiscalização. É incrível isso. Várias e várias vezes eu recebi denúncias de que são fechados porque tem um som alto. E ora, convenhamos, eu sou católico e na minha igreja também tem o barulho, a música, os louvores, como acontece em diversas outras religiões. E a gente tem visto isso acontecer especificamente com as religiões de matriz africana. Além do mais, nós, o ano passado, fizemos aqui uma audiência pública para discutir os crimes raciais. O crime racial é o passo seguinte à intolerância. A intolerância é o primeiro passo, o crime racial é o segundo. E aqui nós acertamos com a Polícia Civil, na época, o diretor. Eu peço mais só um tempinho, deputado Vazinho, que vai voltar à presidência, por alguns instantes, me conceda para encerrar o meu pronunciamento. E nós, naquela ocasião, acertamos com a Polícia Civil e com o Ministério Público também, estava o doutor Tiago aqui presente, que seria criada, se não podia ter uma delegacia ainda, dado o efetivo reduzidíssimo, inclusive, volto a dizer, minha categoria está em greve, e uma das lutas é o aumento de efetivo, se não podia ter uma delegacia especializada, que se houvesse uma coordenação de combate aos crimes raciais. E essa coordenação foi criada na gestão passada do doutor Jorge Xavier, e nós vamos oficiar a nova direção, o doutor Eric Seba, meu amigo, eu tenho certeza que ele também vai estar de coração aberto para isso. Porque o que nós não podemos é admitir que a intolerância, né, que o descontrole raivoso por meras discordâncias de convicção religiosa possam afetar uma gama de comunidade que já vem ao longo do tempo, sendo marginalizada. Hoje eu falava para uma amiga que as pessoas vão ao cinema assistir Thor, que é da mitologia, o Israel que sabe mais lá dos povos do norte, dos escandinavos. Nós aqui estudamos nos nossos bancos de escola, deputado Reginaldo, nosso professor, a mitologia grega e a riqueza que existe dentro desse, se não há uma questão de fé, mas nesse campo mitológico da cultura das religiões de matriz africana que constituem o Brasil, nós desprezamos a intolerância, sem se falar da enorme contribuição que todas essas religiões deram ao Brasil. Hoje nós temos patrimônios culturais reconhecidos no mundo que surgiram de onde? Dos povos que vieram da África, com suas crenças e suas religiões. Desde a questão da capoeira até um prato que quase todo mundo aqui aprecia, que é a feijoada, que surgiu também dentro das senzalas. E surgiu dentro também das crenças que eles têm de alimentar aos orixás. Então, eu tenho a minha fé muito convicta, deputado Vazni, assim como vossa excelência tem. Eu tenho a minha fé muito bem baseada dentro dos princípios do cristianismo, mas eu não posso, em hipótese nenhuma, tolerar que pessoas sejam discriminadas, agredidas por questões de crença. Questões como essa são vistas quanto os cristãos no Irã, quanto os barrais também no Irã, a intolerância que gera grupos como o Estado Islâmico, amparados de uma forma equivocada, numa leitura equivocada do Alcorão, e que hoje espalha o terror pelo Oriente Médio. Nós estamos muito longe disso, é verdade, mas não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que haja, nem que seja uma brecha, para que isso aconteça. E, portanto, quero deixar aqui o meu repúdio a esses atos de intolerância e, como disse, iremos oficiar a Polícia Civil do Distrito Federal para ver em que pé
estão as coordenações de combate aos crimes raciais aqui no Distrito Federal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Essa presidência aproveita para saudar a Vossa Excelência pelo retorno à casa, conferido pela população com a saída do deputado Michel. Vossa Excelência exercerá na plenitude do seu mandato essa oportunidade. Convido para fazer uso da palavra o deputado Reginaldo Veras, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que ontem esteve conosco lá no FNDE discutindo algumas medidas interessantes para o Distrito Federal. Deputado Reginaldo Veras, por favor, 5 minutos a princípio.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. O que me traz esta tribuna hoje é um fato lamentável ocorrido ontem na cidade de Ceilândia e presenciado por mim, uma das histórias mais tristes da minha vida como professor. Tenho rodado várias escolas do Distrito Federal dando aula, como prometi, o compromisso assumido em campanha. Como não posso mais exercer a função na rede pública, porque a lei me permite, enquanto exerço o mandato, tenho ido como voluntário a convite das escolas, dando aulas de temas de redação, atualidade, geografia, em preparatórios para o Enem. Ontem estava à noite no Centro de Ensino Médio 2 de Ceilândia. E, por coincidência, o deputado Cláudio Abrantes acaba de falar que estava dando uma aula sobre diversas formas de violência. E lá citávamos o terrorismo, a ação do Estado Islâmico e as consequências disso como fluxo migratório intenso para a Europa, onde também a violência se faz presente por meio ali do fenômeno da xenofobia, imagens aí vistas por todos. Enquanto dávamos a aula, 120 alunos, 150 mais ou menos, muito concentrados, e ali, atentos à aula, ouvimos uma gritaria. Como era hora do intervalo e a gente alongar a aula durante o intervalo, acreditei que fosse ali aquelas brincadeiras de intervalo. E não era, deputado Vazinho de Roure. Um estudante, na sala geminada à da que eu estava dando aula, esfaqueou um colega em sala de aula. Sabe, uma situação triste. O coordenador foi até a minha sala, sabendo da função que exerço atualmente, pedindo ajuda para que a gente acionasse os órgãos policiais o mais rápido possível, o que até aconteceu. Parabenizo, inclusive, o pessoal do SAMU, que chegou numa velocidade fantástica, mas que, infelizmente, já não podia fazer nada, porque o estudante tinha ido a óbito. Parabenizo também a Polícia Militar, que chegou a tempo, trabalhou bonitinho, mas, acima de tudo, deputado Dalinho, desculpa aqui até pela emoção que me leva nisso. Parabenizo os professores, que impediram a tragédia ainda maior. O jovem que esfaqueou outro ia ser linchado, começou a ser linchado por 20 estudantes que não aceitaram aquilo. E 4 professores, usando sua força, sua autoridade como professor, conseguiu impedir que aquela tragédia tomasse uma dimensão ainda maior. E a gente presenciando tudo aquilo, atônito, sem saber o que fazer. Pense numa situação lastimável. E eu chamo essa atenção aqui porque, desde o início do ano, eu venho batendo nessa tecla aqui. Já fui lá visitar o secretário de Segurança Pública, já realizei uma audiência pública nessa casa sobre segurança dentro e no perímetro das escolas. Deputado professor Israel Batista aprovou uma lei aqui bastante questionada sobre a autoridade do professor e a questão da segurança do professor em sala de aula. Então veja que é um tema recorrente. E ainda que digam que é um fato pontual, que naquela escola é uma escola de excelência, se nós pegamos o todo das escolas, isso é um fato cotidiano, corriqueiro, mas esses jovens envolvidos na violência e assassinados dentro do ambiente escolar ou próximo a eles, são invisíveis. Depois do fato, isso cai na invisibilidade. E eu não posso permitir que isso caia na invisibilidade. Parece chato da minha parte, mas eu continuarei ao longo desses 4 anos debatendo e cobrando medidas concretas a respeito desse assunto. E vou aqui fazer um pedido encarecido ao secretário de Segurança Pública. Foi lançado recentemente o Viva Brasília, Pacto pela Vida, o programa de segurança pública baseado lá no programa do Estado de Pernambuco. Eu estava lá com o governador em Ceilândia, diga-se passagem, no lançamento de tal pacto. E deixei claro que não adianta a gente aumentar o efetivo policial. O deputado Cláudio Abrantes sabe que o policiamento ostensivo contribui para minimizar os índices de violência, mas ele não os resolve, ele não sana, ele não reverte o quadro crescente de aumento desses indicadores de violência. Se nós não fizermos paralelamente, se nós não adotarmos paralelamente ao aumento do efetivo policial demandas sociais, isso não vai acontecer. Então, essa casa tem que se preocupar com esse assunto. E eu vou deixar esse pedido ao secretário de Segurança Pública, que sejam inseridas medidas concretas no Pacto pela Vida a respeito de segurança no ambiente escolar e no perímetro das escolas. Todos vocês que estão me ouvindo, eu e toda a sociedade brasileira, assassinou aquele jovem junto com o outro jovem assassino. Todos nós somos solidários nesse assassinato, ou por omissão, ou por fazer vista grossa, ou por qualquer outra atitude. Todos nós estamos com as mãos manchadas de sangue nesse momento.
Desculpa, deputado Reginaldo. Agradeço esse emocionante discurso e depoimento ao mesmo tempo. Quero me congratular com Vossa Excelência, que no nono mês de exercício do seu mandato tem trazido posições muito lúcidas a essa instituição. Sou um grande admirador de Vossa Excelência pela dedicação que tem dado à educação do Distrito Federal. Esses momentos de dor, isso faz parte daqueles que lutam legitimamente pelo interesse do nosso povo. Parabéns, deputado. É sofrido, mas é melhor sofrer com aqueles que sofrem do que ficar numa postura de omissão. Felizmente, o senhor lá estava também para evitar uma tragédia maior. Indago aos deputados presentes, se ainda há algum outro pronunciamento. Não havendo mais deputados para se manifestar e não havendo quórum para deliberação, declaro encerrado a presente sessão do dia de hoje.